Atenção a qualquer minuto. Bem-vindos ao primeiro programa desta arbitrariamente decidida terceira temporada. Meu nome é Igor Santos, eu escrevo o blog 42 e sou o rosto hoje insulto do setor audiovisual das organizações Sciencebox Brasil, trazendo para vocês com exclusividade o único podcast da superfície desta terra que é apresentado por mim e patrocinado pelos meus hercólogos esforços. Hercólogos, para quem não sabe, é um planeta fictício que não existe, bem como meus esforços suplicitados. Hoje tenho aqui ao meu lado virtual, deste lado aqui, geralmente, o também magnificamente desbarbeado biólogo barra poeta Felipe Benites, mantenedor de 50% do blog A Crônica das Moscas. Felipe, se apresente.
Boa noite, sou o Felipe e eu acho que eu mantenho menos que 50% do blog que a Natália vem dominando lá.
E segundo
Ainda
ela,
bem, né?
ela entrou de carona com você. Você é biólogo, você está para se formar depois de uma longa carreira na academia?
Na verdade, eu estou quase sempre me formando, né? Quando eu acho que eu vou conseguir me formar um semestre, fica alguma cadeira ou fica alguma conta para trás e cada vez, eu sei que uma hora vai acontecer.
Biólogos geralmente não são bons de conta. Você
E
entrou pelo Science Blogs, você entrou no Science Blogs pelo nosso sistema seletivo, mas você tem escrito outro blog, né? Que era o amigo de Wigner, se eu não me engano.
isso. É o amigo de Wigner. Eu mantenho ele há, acho que agora uns 4 anos, né? Na verdade, eu não mantenho mais, né? Porque a gente migrou pro Science Blogs. Mas se eu não me engano, faz uns 4 anos já que eu comecei a escrever através dele, né?
E a diferença dele para o Crônica das Moscas?
Bom, fora a Natália.
É, fora sua ajudante.
É só uma extensão, na verdade, né? E acho que o estilo da escrita foi mudando um pouco, porque no Amigo de Wigner eu acabava pegando artigos e fazendo aquele post clássico de blog de ciência, né? A gente pega um artigo e vai comentando ele, fazendo analogias e alguma piadinha, alguma coisa assim.
Poxa, ele começou carreira.
Exatamente. Daí depois a gente foi tendo ideias, eu fui tendo algumas ideias próprias, e vai escrevendo textos mais originais, assim, né? E acho que o Crônica das Moscas agora tá indo mais nessa direção, assim, né? A gente tem a ideia de continuar fazendo resenhas de artigos, mas ter um pouco mais de liberdade, assim, né? Pôr mais ideias originais, assim. E coisas aleatórias, né?
É, sempre
Científicas,
bom
claro.
colocar uma coisa aleatória
Sim.
para não acostumar mal os seus leitores.
Isso.
É a minha tática, vem dando mais ou menos certo por 5 anos. Você está fazendo biologia no ensino, mas no seu blog você fala que está interessado muito também em astrobiologia. Seus últimos textos falam disso também. O
Sim.
que seria astrobiologia?
Astrobiologia essa ideia de juntar campos como a biologia, a física, a química, a geologia, né, para tentar desvendar um pouco da origem da vida na Terra, o futuro da evolução terrestre aqui, né, dos organismos, e se existe vida em outros planetas, né, outras luas e no espaço, né? Que é um pouco diferente da que é na verdade é uma evolução da que era chamado como exobiologia antes, né? Que era só a ideia de vida fora da Terra, né? Não englobava a vida na Terra também.
Mas esses estudos em astrobiologia, antigamente exobiologia, como é que eles se dão? Eles ainda são muito especulativos ou são com bases computacionais? Ou como é que a astrobiologia se desenvolve?
Eu vejo que a astrobiologia ela acabou surgindo mesmo quando os biólogos acabaram se integrando, né? Porque antes os biólogos não gostavam muito dessas ideias de vida fora da Terra, o Projeto SETI, aquele comunicação com alienígenas, né? Os russos até eram um pouco, na verdade, a busca, né, por sinais extraterrestres, coisas dos americanos, né? E os russos eram um pouquinho mais audaciosos, né? Eles queriam se comunicar com os alienígenas. E tanto é que é SETI, que é o Search, e em inglês, né? Norte-americano, e em russo é 7 com C, que é communication, né? Então,
tentando se comunicar. Já é difícil você conseguir fazer um programa de Windows XP rodar no Windows 7. Imagina se você conseguir comunicar com outra civilização que se desenvolveu a partir de outros organismos completamente diferentes.
Então, os físicos eles tinham essa ideia que, bom, se tem vida, a vida evoluiu, ela ficou, teve um progresso, né? Ela gerou sociedade, eles descobriram a tecnologia do rádio, né? Eles inventaram telescópios e eles querem se comunicar, né? E os biólogos já tinham aquela ideia mais de evolução, que era através de contingências, né? Aleatoriedade, né, que acabou causando a origem dos grandes grupos na Terra, né, por exemplo, se ela pega um fenômeno contingente, os meteoros matando os dinossauros, né, se não tivesse um meteoro aqui na Terra, a gente não teria tá tendo aquela conversa agora, né, então, uma coisa totalmente aleatória.
Ou teríamos rabos e teríamos que desenvolver cadeiras de um design diferente, Paulo.
Exatamente. E daí os biólogos, eles, com a descoberta aqui dos extremófilos na Terra, né, com vida sobrevivendo e desempenhando um papel que antes não se imaginava que a vida podia desempenhar, né, em ambientes extremos, veio trazer maior poder, né, para essa ideia que talvez tenha vida em outros lugares.
Porque a vida aqui na Terra é bem fácil, né, onde ela... Não, qualquer lugar que você procurar, você muito provavelmente vai achar a vida, né? Ela consegue se desenvolver em praticamente... O que é, acho que um pouco um erro de causa e efeito, dizer que a vida consegue viver na Terra, né? Ao contrário, a Terra criou condições suficientes para que a vida pudesse se desenvolver bem nela.
E a vida também, né? A vida, sei lá, com a ascensão da fotossíntese, né? Foi oxigenando, criou a camada de ozônio, né? Os depósitos...
Uma coisa muda a outra.
Sim, por exemplo, o efeito estufa poderia ter sido desenfreado, né, se não tivesse deposição de carbonato no oceano, do dióxido de carbono, né, através de organismos que utilizam o dióxido de carbono, né. Então, tem essa ideia, né, que a vida ela vai transformando as coisas, só que a Terra é que coordena, né, os fenômenos terrestres, né.
Isso para criar as condições necessárias para a vida como nós a conhecemos, né.
Exatamente. Mas aí que tá, eu tenho ainda uma... Porque, por exemplo, se tem extremófilos na Terra, é porque não indica que a gente vai encontrar, por exemplo, a gente encontra um organismo lá na Antártica que sobrevive a menos tantos graus. Não quer dizer que lá em Europa, né, na Lua de Júpiter, a gente vai ter um organismo que é assim, né? Na verdade, o que nos mostra é que a vida se adapta, né, até aquela temperatura, né? Até aquela... que ela tem essa evolvabilidade, né, que é essa geração de variação adaptativa, né, e que eu acho que o que nos mostra é que no momento que a vida surge, ela se adapta, né, e se ela não se adaptar, ela se extingue, né, então...
Tem até um texto que eu quero até ler o trechinho aqui. Em cada montanha imponente, em cada vale desértico, na fossa termal mais profunda e ácida do oceano que cobra a terra, a vida dá o ar de sua graça.
Não, é verdade.
Por que é que a vida é tão danadinha assim?
Não sei.
E, aliás, acho que a melhor pergunta é qual é o critério que a gente usa para chamar algo de vida, para classificar alguma coisa como um ser vivo.
Na verdade, a gente tem aquelas hipóteses de trabalho conceituais, né? A gente consegue saber mais o que a vida faz do que ela é, né? Metabolismo e tudo mais, só que a gente... Realmente, eu não sei, acho que tem a definição clássica, que é da NASA, né? Que é de 1994, lá de um painel que eles fizeram, que a vida é um sistema químico autossustentável, capaz de sofrer a evolução darwiniana, né? Então... Pelo menos é uma hipótese de trabalho inicial, né? E disso aí, sei lá.
Mas é uma definição de trás para frente um pouco, né? A gente pega todos os exemplos que temos, vamos definir, e se um dia encontrarmos uma coisa diferente, a gente vai ter que mudar a definição para classificar melhor.
É, exatamente.
Tem a como é não? Teoria Gaia, né? Que diz que é o planeta é um ser vivo que realmente se comporta bastante como se comportaria um ser vivo.
Sim.
Com 40 milhões de quilômetros, alguma coisa assim.
Sim, é até uma das pessoas que ajudaram a promover essa ideia de Gaia foi a Lynn Margulis, né? Que é aquela bióloga que trouxe a ideia de que as organelas, mitocôndria e cloroplastos surgiram através de. Eram bactérias, na verdade, né? E então ela já tinha essa coisa com a simbiose, né? E na verdade tudo que ela via quase era a simbiose. E ela veio promover essa ideia, só que ela discordava um pouco do James Lovelock, que é o cara que veio com a ideia oficial de Gaia, né? Que o James Lovelock achava uma metáfora ótima, que a vida, que a Terra, ela é como um ser vivo, né? Só que a Lynn Margulis, ela achava que na verdade era só uma metáfora, não é, não era
É,
um.
então, que tem muita gente que não entende isso, que eu não
Sim.
é, não estão dizendo que a Terra é um ser vivo, tá dizendo que ela
Sim.
se comporta como um ser vivo.
Exatamente.
Tem,
Mas
o
nem sempre, né?
pessoal, é, pois é, tem sempre vai ter quem acredita que Obama é um lagarto vindo do espaço, mas a teoria corrente não é uma teoria, é uma hipótese, não é nem uma hipótese, é uma ideia, é uma
É uma
analogia,
ideia, uma analogia, né?
uma facilitação. Inclusive, simbiose é uma das coisas que você estuda, né?
Sim.
Aliás, você estuda, não, porque você faz no curso de biologia, você estuda quase tudo. Uma das coisas pelas quais você se interessa, você pensa em agora quando se formar, né? Eu já estou sendo bem otimista quanto ao seu
É,
percurso.
a ideia é na metade do ano, né?
Você vai continuar na academia, vai fazer alguma outra coisa, pretende continuar com o seu trabalho de simbiose ou achar alguma coisa mais interessante, como acha a biologia?
É, na verdade, eu penso muito em fazer jardinagem. Eu,
Ótimo.
até esses tempos, eu estava dando um curso lá com o pessoal da faculdade, todo mundo se apresentando, ah, eu faço isso, não sei o quê, não sei o quê, tal pesquisa, e eu falo, eu sou jardineiro, porque realmente eu gosto bastante de jardinagem e cultivo algumas plantas, cactáceas, suculentas, e eu acho que eu ia ser um jardineiro bem feliz, assim.
É, você podia fazer seu mestrado numa coisa que você já tenha feito de jardinagem, né? Como plantar e deixar bonito um jardim de rosas.
Mas, não, mas a ideia é seguir a via sacra, a ortodoxa, né? Fazer um mestrado, depois um doutorado, vender água de coco na praia, alguma coisa do tipo, assim.
Montar uma barraca de cachorro-quente.
É.
Mas eu acho que o barraquinho de cachorro-quente você vai ter que competir muito com os advogados que estão se
Ah,
formando
sim.
aos
Mas
centenas de milhares.
eu não sou um bom vendedor também, então acho que ia ser complicado.
É, e você tem que fazer a barba, né? Porque você sabe que não pode trabalhar com
É,
comida,
não.
com
Ou usar
barba.
aquelas touquinhas assim que o pessoal
É.
tem que usar, né, quando trabalha com comida. Mas a ideia, na verdade, eu gostaria de trabalhar com temas relacionados à astrobiologia, no sentido de tentar entender um pouco o que leva organismos a entrarem nessa dança simbiótica, assim, né? E quais outros fenômenos que surgem, né, dessas simbioses, né? Um deles é a transferência horizontal, que é um dos trabalhos. Na verdade, foi meu primeiro trabalho acadêmico, né? Que antes eu passei 80% da faculdade trabalhando em áreas não relacionadas, assim, né? Trabalhei em empresa de eletrônica, já trabalhei de noite, servindo cerveja, já fiz outras coisas assim não relacionadas. Já trabalhei numa feira de flores já também. Então, a primeira bolsa de iniciação científica, né, foi 2 anos atrás, foi buscando assinaturas de transferência horizontal, né, no genoma da bactéria Wolbachia, aquela que a Natália falou bastante a respeito, né. Então é um fenômeno que me interessa bastante. Eu acho que ainda tem bastante muita coisa ainda a se desvendar, né? E é um tema que me seduz, assim, então. Até agora eu tenho sido bem feliz com ele.
Até pensei agora se você revolucionar a astrobiologia,
Como?
você revolucionar a astrobiologia introduzindo o conceito de simbiose também dos planetas, né? Porque só existe vida na Terra porque nós temos um Sol, uma Lua e Júpiter, né?
Sim.
Basicamente, e um cinturão de asteroides que nos
Cinturão.
encheu de água.
É,
Cansado.
eu acho que
É
seria.
uma ideia boa para um conto. Eu vou até anotar aqui.
Anota aí.
Conto
É, eu comecei a pensar, eu não sei se viram um artigo científico ou um conto sobre simbiose em outros planetas, né? Porque se a gente for ver o que levou a... Claro, não dá pra ter aquela ideia teleológica, né? Que tem um sentido, toda essa coisa que eu vou falar. Um sentido, digo, de trás pra frente, né? Mas, uhum. De progresso. Mas que, se a gente for ver a vida complexa na Terra, e metazoários e plantas, né, surgiram porque existiu simbiose, né, no passado, né. Então, talvez para existir em outros lugares vida mais complexa, talvez tenha que ter esse estágio de simbiose. E talvez não seja tão difícil ter simbiose porque muitos organismos eles entram nesse sistema biológico, né. Mas é uma ideia só, que ainda não amadureci bastante.
E a vida complexa surgiu até rapidamente, logo depois do surgimento da vida em si, né?
Sim.
A ideia mais aceita.
Sim,
que até pensam, novamente, aqueles que acreditam em qualquer coisa, que deve ter havido interferência de alguém.
Né? De alienígenas?
Provavelmente. Uma vez eu estava conversando numa mesa de bar. Conversa não, estava mais ouvindo, que eu gosto mais de fazer esses experimentos antropológicos. Saí para o lugar e ficava vendo as pessoas conversando. Um sujeito disse que a nossa evolução... Ele estava confundindo a evolução natural com a evolução cultural.
Uhum.
E disse que nossa evolução foi rápida demais, porque a gente passou de, sei lá, usar pedra e fogo para ter computador.
Sim.
Aí eu tentei explicar e vi aquela grande interrogação que fica na cara das pessoas quando começa a falar. Aí ele, não, mas será que não houve interferência? Como assim interferência? Não, será que não... os alienígenas não ajudaram os neandertais? Aí eu tive que ir embora pra casa, porque eu não ia continuar...
Não ia até... Não tava afim de continuar um...
Explicar que neandertal não é necessariamente homo sapiens. Daqui que eu conseguisse fazer ele entender uma coisa dessa.
Sim. É, aquela ideia dos deuses alienígenas, né?
Isso,
dos deuses astronautas.
Né?
Não, eu acho que a maior prova que eles poderiam achar é abrir uma pirâmide e achar um lá dentro. Bom, isso aí é meio achar um artefato que tu não tem como explicar, né?
Com a tecnologia. Ou algo tecnologicamente avançado.
Sim.
Na camada jurássica, por exemplo.
Sim. Ou um monolito, né?
Ou o monolito. O monolito seria uma boa. Mas o monolito tá do lado escuro da Lua, por isso que a gente nunca achou. A gente nunca foi lá. Ou já fomos, não sei.
Eu acho que sim.
Aliás, dizer lado escuro da Lua é muito terrocêntrico.
Sim, tinha até um filme, filme clássico.
Sol invisível.
Nos anos 90, nos anos 80, que era o lado escuro da Lua.
Não vi do que se tratava esse filme.
Ah, era sobre o lado escuro da Lua.
Que era realmente escuro no filme.
Sim. Sabe que tem uma área que eu acho que, claro, ainda é bem teórica, hipotética, assim, na verdade especulativa, que é a xenoarqueologia, né, que é, por exemplo, ir para um planeta e descobrir esses artefatos, assim, das civilizações que já não existem mais lá, né.
Mal começamos com a astrobiologia, já tem gente querendo escavar com um pincel e um funil no outro planeta.
Sim.
Mas seria interessante encontrarmos, não necessariamente artefatos, a gente precisa primeiro encontrar vida, né, para poder justificar essa... Mas como é que a gente poderia definir, eu já estou filosófico demais, vida em outro lugar que não fosse igual ao daqui? Uma vida baseada, por exemplo, em silício ao invés de em carbono.
Uhum.
A gente, como é que a gente ia definir, a não ser que estivesse dando tchau para a gente,
sim.
Como é que a gente ia definir que aquela rocha
ela...
é uma vida, né?
É. É, se ela não seguir esses conceitos que a gente tem, essas regrinhas aí, provavelmente a vida vai ter um desequilíbrio químico, né? Ela vai pegar alguma coisa do ambiente e vai devolver alguma coisa. Claro, existem vários fenômenos que fazem isso também.
Pilha seria um desses fenômenos.
Isso, exatamente.
Mas as pilhas não têm pilhinhas, aquelas pilhas de, né, aquelas pilhas de relógio.
Isso, ela não se reproduz, né? Mas a mula também não se reproduz, e eu acho que ninguém duvida que a mula é viva, né?
É, pois é um bom... Ó, aqui o...
Ah, caneca, é essa.
Nosso
caneca.
Segredo.
E a minha caneca.
Vocês que estão assistindo ao vivo, não contem a ninguém, mas que antes deste programa ir ao ar, vai ter uma... Que eu vou fazer uma... Eu não sei se é uma campanha, mas um sorteio para angariar curiosos e gente que gosta de coisa de graça. Porque, como diria Homer Simpson, está ali atrás de você, o melhor tipo de coisa é a coisa que é de graça. Eu vou sortear uma caneca dessa.
Opa!
É um dos prêmios, são dois prêmios. Eu vou fazer um vídeo explicativo melhorzinho.
Legal, massa.
Para dizer qual é o outro prêmio. Todos podem participar, até a partir de agora. Vocês que estão assistindo ao vivo, nós temos o quê? 8 espectadores.
É ao vivo?
É ao vivo, nós estamos ao vivo. Para todo mundo.
Nossa.
E se alguém estiver transmitindo para todo o universo via onda de rádio?
É, uma hora vai chegar, daqui a alguns mil anos vai chegar na próxima Centauri, né?
Vai. Então... Daqui a mil anos vai chegar em... como é o nome do planeta de Futurama?
Ah, eu não lembro.
Ah, esqueci. Bom... Vocês divulguem nosso programa, até o link ao vivo que eu coloquei agora. Eu não, o meu alter ego do Twitter, do Dispersando, com a hashtag DispersandoPod. DispersandoPod. Bom, você... Eu pulei um pouco, porque o assunto é muito interessante, mas vamos voltar aqui para... Porque eu acho que o que as pessoas querem saber, né? Você sempre quis fazer biologia, você... Teve alguma influência muito grande na sua vida? Ou foi uma decisão de última hora, como a maioria dos biólogos?
Não, eu desde pequeno gostava de coisas relacionadas à natureza, assim.
Somente planta, jardim,
né? É, na verdade, minha família era envolvida com um grupo escoteiro, né? Meu pai, ele fundou um grupo escoteiro na minha cidade. E então... Sei lá, tinha 2, 3 anos e eu já ia junto acampar e já ia fazer as atividades. Já ficava sabendo as histórias do Mowgli, o Menino Lobo e toda aquela coisa, né? Que é a mitologia que o pessoal dos escoteiros utiliza, né? Até onde eu sei. Até onde eu me lembro, na verdade.
Eu não sabia, eu achei que era uma coisa mais cristã do que Mowgli.
Talvez, mas eu era muito pequeno pra saber. Pra mim era só o Mowgli, acampamento e... E daí... E eu sempre gostei mais de ciência. Bom, gostava de dinossauros, né? Acho que todo mundo gostou de dinossauros. Eu gosto de dinossauros.
Nossa fase de dinossauro.
Sim. E em 93 eu tava com 8 anos, aí saiu o Jurassic Park. Então, aquela coisa, né? E daí também nesse mesmo ano saiu o álbum de figurinhas Nestlé Surpresa, né?
Surpresa dinossauros. Dinossauros, exatamente.
Então, acho que foram coisas que... E eu queria ser paleontólogo já naquela época, né? Ficava quebrando as pedras na minha casa, lá, achando que ia achar alguma coisa em basalto.
Podia até, talvez, achar, né? Tem muito paleontólogo que começa a vida assim, como criança, tropeçando num osso que tá passando.
Tem vários casos famosos até, né? Que crianças acharam na praia. Se não me engano, uma menina achou o ictiossauro, aquele.
Tem um de um arqueólogo que eu não lembro de onde é, nem o nome dele, nem o resto da história completa. Eu só lembro do detalhe que ele um dia resolveu levar o filho para passear no lugar onde ele geralmente fazia suas buscas, com um cachorro, e a criança e o cachorro acharam. Um crânio, eu acho, um quadril, alguma coisa assim, e foram citados como os reais descobridores. É. Passou a vida procurando o cachorro, nada, ele levou o cachorro e a criança e acharam.
Isso é aquela coisa que eles chamam de serendipitosidade, né?
É, serendipidade.
Serendipidade, essa.
Mas é coisa de criança, porque o menino tem que ficar pulando nas coisas, tem que ficar mexendo em tudo. Possivelmente se conseguir quebrando também. Cachorro é outra coisa desastrosa na vida das pessoas. Aí você, quando chegou na época do vestibular, você... Não, quero fazer biologia, fez biologia já.
É, consciente. É que no segundo grau eu já... Gostava de biologia, toda aquela história, e na verdade eu fiz um técnico em meio ambiente, né? Eu saí do segundo grau e fiz o técnico. E acho que talvez a influência que mais forte, assim, pra biologia foi que o meu primeiro trabalho, quando eu tinha 15 anos, foi na empresa do... Vocês devem conhecer o José Lutzenberger, o ecologista aquele. Que ele foi ministro do meio ambiente em 92... E eu trabalhei de office boy na empresa dele, né? E daí eu era responsável pela biblioteca. organizar a biblioteca, e eu lendo os textos e conversando com o pessoal. Sim, foi muito legal. Tinha que pagar a conta no banco de tarde, né? Mas era legal, que dava pra jogar bastante fliperama de tarde também. Mas, e daí fui lendo aqueles livros e os textos dele, né, que até hoje são muito atuais, assim. Ele tinha uma visão muito sistêmica de toda a vida na Terra, né. E eu conhecendo essas pessoas, acabei tendo toda essa influência, deu, bom, vou fazer um... Na época eu achei que ter um técnico era melhor pra ter um trabalho, né. Aquela velha história, assim. E eu acabei fazendo técnico, e no final do técnico eu fiz um estágio numa empresa de celulose e um tratamento de efluente. Na verdade, para pagar o técnico, eu trabalhei em coleta de resíduo, né? Coleta de lixo. Só que era coleta de restos de laboratório, né? Vidrarias, laboratório e tal. Então eu ficava lendo aquelas coisas lá e ia aprendendo um pouco também. Depois eu trabalhei em tratamento d'água, daí depois que eu me formei, né, eu consegui tratamento d'água, laboratório de química, e eu fiquei 3 anos só trabalhando sem entrar na faculdade. E daí 3 anos depois eu fiz, não tinha dúvida, né, que ia fazer biologia, daí eu apliquei para biologia. E aí começou as coisas.
Isso é uma carreira bem rica, né, na busca pelo conhecimento.
Sim. É, eu já transitei bastante coisa já.
Você podia até registrar isso, acho que, no seu blog, fazer uma mini biografia.
É que, pra mim, é bem difícil falar, assim, ser historiador de si mesmo, assim. Porque eu me esqueço as coisas e sei lá. E eu não gosto muito de falar, sei lá.
Quando eu tento escrever alguma coisa que aconteceu comigo na minha vida, eu escrevo, deixo guardado. Aí depois eu vou. Ah, tem essa outra coisa, eu volto e escrevo mais um pouquinho, só depois de um
Sim.
tempo que eu.
Tu vai agregando os dados, né?
É, exatamente. Porque eu sei que na hora que eu clicar em publicar, eu vou lembrar da coisa mais importante que eu devia ter colocado, esqueci. E agora, pulando de volta para trás, que era na verdade o adiante, você vai fazer, ou pensa em fazer, uma aprofundação maior em astrobiologia, mas como é que um brasileiro se qualifica em astrobiologia? Tem como fazer isso aí em Porto Alegre ou em algum outro lugar do Brasil? Você vai ter que ir fora.
Tem o grupo de pesquisa em astrobiologia agora está bem forte aqui no Brasil, né? Com a inauguração do Astrolab da USP, lá em Valinhos, né? Um dos coordenadores é o Douglas Galante, até, e o Fábio Rodrigues, gente finíssima, né? Esse pessoal. E eles estão trabalhando direto, assim, agregando pessoal da paleontologia, de várias áreas, assim, né? Trabalhando desde bioassinaturas, de extremófilos. Simulação de ambientes alienígenas, né?
Mas é bem
Que...
novo, né? Esse
Sim,
esforço.
esse foi ano passado, se não me engano, início do ano passado aqui. Não,
Certo,
mas nada do ano
então.
passado que inauguraram. E agora eles já estão trabalhando com recebendo estagiários, né, para começar os trabalhos lá. E eu conheci esse pessoal até no primeiro no SPASA, né, que foi São Paulo, Escola de Astrobiologia de São Paulo, que foi internacional agora no final do 2000 e final de 2011, se não me engano, dezembro de 2011, que devia o pessoal do mundo inteiro, né? E daí eu consegui ter o primeiro contato com a comunidade astrobiológica aqui do Brasil e do exterior também, né?
Interessante.
E
Se
daí,
eu
né? Oi?
não, só dizer, se eu tivesse saco para finalmente conseguir concluir algum curso superior, eu acho que eu ia também escolher astrobiologia para
Ah, é.
continuar meu. Porque eu acho um negócio realmente muito interessante
Sim.
essa mistura das coisas, né? Como eu entrevistei alguns programas atrás, Otto, que faz coisa na área de biologia sintética, também mistura muito, mas eu acho que a astrobiologia ainda é mais interessante.
Sim.
Justamente por causa disso, tem arqueologia, tem antropologia, tem biologia evolucionária,
Sim, tem até
física,
sociologia que
astrosociologia.
como que a gente vai lidar com tem
E no futuro, quando.
teologia das estrelas, né? Será que eles acreditam no em qual Deus, né? Quais são os mandamentos que eles têm?
Essa é boa. Matar todos os humanos deve ser um deles.
Não, mas de fato, eu vejo mais como uma meta, uma meta-disciplina, né? Porque não dá para dizer que uma ciência, não é uma ciência multidisciplinar, assim, ela é meta-disciplinar, né? Porque não é só juntar as coisas e juntar as coisas e ter alguma coisa nova, né? Sai um, sei lá, que tem propriedade, aquelas propriedades emergentes, assim, né?
É, exatamente. Até chegar um cubo ou um monolito aqui, nós tivemos que realmente arrumar as coisas e começar a pesquisar isso seriamente.
Sim.
Eu ia perguntar se você acha que realmente existe vida, mas eu acho que é um pouco óbvio que você concorda que a vida é bem fácil de surgir.
É, eu não sei, eu acho. É que aquela coisa, eu gostaria que existisse, né? Mas eu não, realmente eu não sei. Olhando a vida na Terra aqui, né? Tipo, é bem difícil as coisas. Eu não sei, na verdade. A vida começou bem rapidamente aqui na Terra, né? Só que era um planeta que estava em transformação química direto e recebendo muita coisa de fora, né? Então, quem sabe se começou aqui, né? Por que não outros lugares, né?
Pois é, eu ainda acho a hipótese da panspermia muito,
sim,
muito forte.
Sim, sim.
Porque tem condições para surgir vida aqui, mas tem condição para surgir vida em outro lugar também, né? E não necessariamente já surgir a vida pronta, mas um pedacinho, sim, daqui, um pedacinho desse. Chegou aqui, deu certo, juntou, criou alguma coisa.
É, seria a panspermia mais fraca, né? Não chegou pronto, mas chegou. Tanto é que isso. Tem aminoácidos em tudo que é lugar, né, no espaço.
Pois é, e tem o outro lado também, que depois que a vida se formou aqui, nosso planeta, né, foi muito castigado. Sim. E muito material foi ejetado. Então pode, sim, ter algum mensageiro microbiológico viajando por aí até hoje, ou então já achou algum lugar para ficar e tal.
Sim.
A origem da vida, eu acho que vai ser uma coisa muito difícil da gente compreender realmente, mas a evolução...
Mesmo que a gente consiga fazer no laboratório, a gente nunca vai saber se foi daquele jeito mesmo, né?
Pois é, e mesmo que nós consigamos, não dá para ter certeza que foi daquele jeito realmente, né?
Sim, é. Mas... é possível, né?
Pois é. Mas é muito interessante a astrobiologia. Eu vou tentar prestar vestibular pela décima vez, para ver se eu consigo encarar mais.
Acho que aqui no Brasil ainda não tem graduação, né? Eu sei que...
Não, acho que não. Eu pensaria em fazer seria física,
tem.
Me formar em física, né? E já chegar pelo lado da astronomia.
Sim. É, pós-graduação. Só tem especialização em astrobiologia, não lembro, eu sei que é em São Paulo, não lembro qual a universidade, mas tem programas que trabalham com astrobiologia, né? Por exemplo, lá na UFRJ, a professora Cláudia Lage, né? O próprio pessoal da USP trabalha com isso bastante. Bom, tem vários lugares, né? E agora a gente está começando a meio que tentar entrar um pouco com essa ideia de simbiose, né? No meu trabalho lá na Unicinos.
É, eu acho que vai dar realmente muito certo. Como você disse, só existe vida complexa com simbiose, não tem outra forma.
É, até onde a gente pode dizer.
Pois é, não, aqui, na nossa vida.
Sim.
Só foi possível existir complexidade com simbiose de coisas menos complexas.
Sim.
Que são as mais fáceis de formar. Mas até agora é muita especulação.
É, muito. A gente tem que ser livre para especular, mas que nem o velho Sagan falava, né? Tem que saber distinguir a especulação do fato.
Exatamente.
Mas tem que ter especulação um pouco.
Especula em casa e faz coisas sérias no laboratório.
É, exatamente.
Então, quer deixar algum recado para alguém? Quer mandar um alô, quer mandar um abraço, quer cobrar uma dívida, quer pegar uma pizza?
Para todo mundo.
Considerações finais. Todo mundo que tá assistindo me manda um real.
Não, na verdade, a gente quer... Ontem eu consegui encontrar a Natália, né? Porque ela trabalha de noite no laboratório e eu trabalho de dia. E a gente se encontrou até por acaso no trem. E a gente quer escrever mais no blog, né? Como aquela coisa de ano novo, né? As promessas de ano novo. A gente quer escrever mais no blog. Porque é engraçado que no Amigo de Wigner eu escrevia bastante.
É, eu lembro que era bem prolífico, né?
É, mas eu trabalhava numa empresa de eletrônica, né? Então uma parte do cérebro, eu acho que ficava para aquele trabalho mecânico ali. Exatamente. E outra E eu não tava fazendo biologia, né? Porque eu tive que trancar aquele ano. Então, eu tava lendo bastante, escrevendo bastante. E daí acaba surgindo coisas, né? E esse ano foi um ano muito de. Ah, eu fiquei ocioso, assim, no blog mesmo. A gente ficou bem feliz quando foi. Quando eu fiquei bem feliz quando fui selecionado, né? Daí eu convidei a Nath, porque o blog dela eu sempre achei excelente, né? E a gente tinha linhas parecidas, assim, gostava das mesmas coisas. Daí eu, bah, vamos juntar e vamos fazer um trabalho legal. Só que. Ah, o que eu ia falar? Não, deixa eu terminar isso aqui então. A ideia é melhorar mais, né? Escrever mais e participar de outros projetos, né? Até tenho, eu gostaria de falar do projeto esse, que eu estou participando com o pessoal, que é um podcast de ciência, que é o Dragões de Garagem.
Ah, eu lembro que tinha um blog que parou de um tempo, né? É o
Sim,
era do
sim.
mesmo pessoal?
Não, não, bah, esse blog, sabe, esse blog foi um dos que me influenciaram, né? Bastante. Junto com o Mil e Um Gatos de Schrödinger, que meio que sumiu agora também. E o blog do Carlos Otta e o blog do Átila, né? Foram, eu até gostaria de ter falado isso antes, mas já estou falando agora. Que foram blogs que me influenciaram muito para começar a escrever, né? E daí é muito legal agora estar tá junto com esse pessoal, assim, né? E então, esse podcast, o Dragões de Garagem, né? É com os colegas que já estão fazendo mestrado, já estão no campo científico. E daí a ideia é falar sobre temas
Já
de
está
ciência, né?
no ar.
Já está no ar, já. Eu não me lembro direito do endereço agora, devia ter anotado, mas é da, se não me engano, é www.dragõesdegaragem.com.
Ou
É,
www.google.com, você procura Dragões da Garagem Podcast, né? Vai achar.
exatamente. E acho que era isso.
Eu coloco o endereço aqui embaixo
Ah,
no blog,
perfeito.
no Dispersando. Por que eu estou falando isso? scienceblogs.com.br/dispersando. Se você estiver assistindo no YouTube ou em qualquer outro lugar, vá para lá, que tem muito mais informação do que no videozinho que eu só digo qual o número repetido da edição. Leia A Crônica das Moscas, scienceblogs.com.br, Crônica Moscas.
Crônica Moscas, isso.
Isso. Leia o 42, scienceblogs.com.br/uoleu. Meu nome não é Léo, não me perguntem por que é que o nome do blog é esse, o endereço.
Léo.
Vocês vão ficar morrendo de dúvida e eu jamais responderei novamente, porque eu já respondi uma vez. Nos adicionem no Google Mais, procurando por podcast Dispersando. Adicionem, assinem nosso canal do YouTube, youtube.com.br/scienceblogsbrasil. Siga o Dispersando Pod, POD, no Twitter. Use a hashtag Dispersando Pod, POD, para concorrer aos prêmios mediamente fabulosos que eu vou apresentar em alguns dias, ou já apresentei, depende de quando você está assistindo isso, ou se você não se interessa também, tanto faz. Críticas, sugestões, elogios, dúvidas, pedido de foto, essas coisas, dispersando@gmail.com. Tem mais alguma coisa para falar? Já falei do Twitter, do YouTube, do G+, G+ é um defunto, só serve para gravar as coisas.
O Badu
O quê? O
não tem no
Batu,
Badu?
o MySpace, o Bebo,
O Bebo, o
o
Friendster.
Friendster, não posso esquecer jamais do Friendster.
É.
No
E aquele.
Facebook, provavelmente, o Dispersando não terá página, porque é uma organização de uma pessoa só, que não é lá tão organizada e já faz coisa demais na internet. E então, muito obrigado pela entrevista, foi excelente.
E eu agradeço. E
Deu.
até mais.
Tchauzinho pra galera. Vamos lá, pessoal.
Vida
Não
longa e
esqueçam,
próspera, né? Para vocês.
concorram. Concorram.
Concordo.
Bom, vai ter uma coisa depois eu digo que é, vocês vão ver se se interessa pela caneca. Se não, também dê um legal no vídeo. Tchau.